Bem, mas nós vamos iniciar. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer à Baladi, Federação Nacional dos Baldios, na pessoa do seu presidente, Armando Carvalho, do Pedro Miguel Gomes, técnico forestal da Baladi, José Teixeira e José Miguel Fernandes. O facto de terem vindo aqui à Assembleia, à Comissão da Agricultura, debater connosco os projetos de lei que neste momento estão em discussão para a revisão da Lei dos Baldios. E queria também dizer-lhes que definimos uma grelha de trabalho que temos que seguir com algum rigor, ou com bastante rigor, que é assim, há uma intervenção inicial da entidade, que tem 10 minutos, depois cada partido político tem 5 minutos, para fazer os seus comentários e perguntas, e depois, na parte final, a entidade presente tem mais 10 minutos para responder às perguntas e aos comentários. Assim sendo, também lhe pedíamos que, admitindo que o tempo pode não ser o suficiente, que nos mandassem, em data oportuna e o mais breve possível, por escrito também os vossos comentários, que era para nós podermos também ficar com documentos e facilitar o trabalho de final. Dava a palavra ao Armando Carvalho para, então, iniciar a intervenção em nome da Baladi. Faz favor.
Bom dia. Eu começo por agradecer, naturalmente, aqui à Comissão da Agricultura, na presença aqui do Sr. Presidente, o facto de ter solicitado, digamos, aqui esta audiência para que nós possamos, digamos, trazer aqui à Comissão da Agricultura a análise que fazemos dos três projetos de leis que estão em discussão aqui na Assembleia da República. Eu começava por dizer que os projetos de leis do PSP, CP e Bloco têm várias normas que são comuns no conjunto dos três projetos e daí também não perdemos muito tempo relativamente àquilo que é comum. Há aspectos no projeto do PS que se distanciam dos restantes. Primeiro, começa por omitir a integração dos baldios enquanto subsetor comunitário no setor cooperativo e social. Esta omissão é relevante, que disso decorrem aspectos fundamentais do regime jurídico que deve ser aplicado aos baldios e aos outros meios de produção comunitários. Por outro lado, é entendimento abalado que a futura Lei dos Baldios deve ter um articulado, preciso e claro, deve preservar os direitos e deveres das entidades que administram os baldios para que a lei possa ser cumprida sem interpretação complexa e, sobretudo, sem necessidade de ser regulamentada, o que frequentemente é a regulamentação, vem, de certa maneira, burocratizarem a sua aplicação. A gente tem uma experiência, a primeira e a segunda lei dos baldios, que não precisaram de regulamentação e que funcionaram 38 anos sem qualquer tipo de regulamentação. Do artigo 2 do projeto do Partido Socialista, consta, no seu número 2, que a lei dos baldios é aplicável às águas particulares dos baldios e aos equipamentos comunitários. Não podemos estar de acordo com esta interpretação. Qualificar, digamos, águas como particulares, digamos, enfim, a nosso ver, parece-nos, digamos, que é, de certa maneira, entrar no domínio do comércio jurídico. A qualificação dos baldios no artigo 3, no número 10 do projeto do PS, como património autónomo, atribuindo-lhes personalidade judiciária e tributária e responsabilidade por infrações nos termos das pessoas coletivas e regulares, a nosso ver, não é correto. O conceito de património autónomo foi criado pela doutrina jurídica e a jurisprudência para qualificar juridicamente a massa de bens patrimoniais privados, incluindo créditos e dívidas, de que certas pessoas é titular. Massa que só responde pelas dívidas existentes e à data da autonomização e às posteriores decorrentes da administração dela. São exemplos de património autónomo, as heranças abertas e outras. A qualificação dos baldios como património autónomo foi introduzida na legislação reguladora dos baldios pela Lei 72 de 2014, do Governo anterior, na relação que lhe deu o artigo, digamos, o artigo 1, número 6. Tal conceito, na opinião da Baladi, leva-nos ao caminho do direito privado e, objetivamente, à possibilidade da sua privatização, o que contraria a Constituição da República Portuguesa. A razão substantiva por que um baldio não pode ser património autónomo é não haver pessoa singular ou coletiva titular dele. Quem é titular de baldio é a comunidade dos compartes, enquanto comunidade que, não sendo pessoa coletiva territorial de direito público e não tendo nenhum dos compartes que integram cada universo de compartes direitos sobre o baldio, senão enquanto pessoalmente integrantes deste universo que não tem personalidade jurídica. Não é titular de baldio cada um dos compartes que integram a comunidade, porque só mantém essa qualidade enquanto vive e conserva os laços que o ligam à comunidade conforme os antigos usos e costumes. contraria à natureza jurídica dos baldios, considerar-se que eles respondem por contraordenações em matéria fiscal ou outra. Admitir isso é aceitar que os baldios e os outros imóveis comunitários podem ser objeto de execução judicial, do que necessariamente correria a possibilidade da sua privatização por aquisição judicial por terceiros, o que a Constituição, digamos, na nossa opinião, veda. O artigo 82. Entendemos o que da lei deve constar é que os baldios não são tributáveis, porque é isso que decorre da sua natureza de bens comunitários, dado que os impostos incidem não sobre a propriedade comunitária ou pública, mas sobre a propriedade privada, como decorre dos artigos 103, número 1 e 104 da Constituição da República Portuguesa. Os bens comunitários são património pessoal de ninguém, não tendo assembleias de compartes de personalidade jurídica, e os rendimentos obtidos dos bens comunitários são exclusivamente aplicados em proveito destes mesmos bens e das respectivas comunidades locais. Pensamos ser juridicamente incorreto querer-se que os baldios gozem dos benefícios atribuídos às pessoas coletivas de utilidade pública, como propõe o projeto, digamos, do Partido Socialista no artigo 4 do seu projeto, e já consta da lei dos baldios, como com a alteração que, entretanto, foi feita, digamos, pela Lei 72 de 2014. A não atribuição de universos com parte não é benefício fiscal, mas resulta, dada a sua específica natureza jurídica e obrigatória a aplicação dos resultados da sua exploração económica, da realidade dos baldios e da sua diferenciação e proteção constitucional e do destino dos resultados da sua exploração. Parece-nos adequada a solução jurídica a que consta dos artigos 10 do projeto, quer do Bloco, quer do PCP, que, a saber que os meios de produção comunitários e os rendimentos resultantes da sua exploração económica não são tributáveis. O artigo 11 do projeto, digamos, do Partido Socialista inclui norma potencialmente restritiva da autonomia dos compartes organizados em assembleias de compartes, na medida em que deixa ao arbítrio dos serviços florestais, atual ICNF, entender que certo ou certos planos de utilização implicam ou simplesmente aconselham formas continuadas de cooperação entre serviços públicos e as correspondentes assembleias de compartes, podendo impor as regras na forma que entender adequada como condição para a aprovação dos respectivos planos. Esta norma, tendo em conta as experiências existentes, digamos, é, no nosso ver, desaconselhável. A gestão dos baldios não pode deixar de ter grau de autonomia igual ao dos prédios florestais, do setor privado, dos meios de produção, não podendo depender do arbítrio dos serviços florestais, com que não raras vezes têm havido relações com alguma conflitualidade nos últimos tempos. O previsto no artigo 12, no número 5 do projeto do Partido Socialista, possibilita abrir mão, por cessão da exploração, da posse efetiva dos baldios por tempo ilimitado, dado a admitir a possibilidade de prorrogações sucessivas. A nosso ver, digamos, não é muito aconselhável. Não é aceitável esta norma por contrariar o princípio constitucional da autonomização dos meios de produção comunitários e da sua defesa em relação aos outros dois. As normas propostas no artigo 13, número 1 do projeto do Partido Socialista, correspondem às previstas no artigo 6 dos projetos do PCP e do Bloco, quanto a grupos de baldios, e ao previsto no artigo 17, número 4 destes projetos, quanto à possibilidade da criação de um órgão coordenador do cumprimento do plano, conjunto de utilização de baldios, pertencente a mais do que um universo de compartes, mantendo-se intactas as competências da Assembleia de Compartes. Pensamos que a figura do grupo de baldios que é extremamente importante, que ela deve ser mais ou menos flexível, e creio que deve corresponder um bocado ao interesse das comunidades locais, e não haver também aqui, tenta de regulamentar uma coisa que só as comunidades é que devem se entender, digamos, para a construção dos grupos de baldios. E deve ter um funcionamento mais ou menos flexível, pode ser formal ou informal, estes grupos de baldios, mas não com uma regulamentação que, de certa maneira, limita ou condiciona um bocado a atividade dos baldios. No artigo 14 do projeto do PS, designa-se fusão, o que nos projetos do Bloco e do PCP é designação por agregação. Parece-nos melhor esta figura de agregação do que a figura da fusão. Considera-se que a expressão fusão não é a mais correta. Com efeito, os baldios pertencem ao universo com partes distintos e não se fundem, quando muito se agregam. Com o artigo 15 do projeto de lei do PS, parece procurar manter-se a tutela dos serviços florestais sobre os povos com os baldios. Os baldios não têm que estar sujeitos a registro. Todas as comunidades locais com baldios entendem ser de seu interesse que os baldios dos restantes imóveis comunitários sejam inscritos nas matrizes perdiais ou cadastrais, se existirem. As comunidades locais entendem ser isso do seu interesse para que no adequado serviço público os serviços das finanças estejam inscritos com suficiente rigor todos os imóveis comunitários. O projeto PES, que previa no seu artigo 5 a inscrição dos baldios numa matriz predial, parece querer duplicar essa função com o registro no ICNF, em que pôr o ICNF, digamos, enfim, a controlar, a coordenar toda a atividade, digamos, com os considerativos baldios, o que nos parece que não é muito correto. Esta informação está disponível, digamos, na autoridade tributária, porque os baldios são ao abrigo, digamos, da lei, obrigados a entregarem em julho, em maio e julho, os modelos 22 e o IES, onde está descrito toda a atividade, digamos, dos baldios. Se há um serviço, digamos, da administração pública que quer essa informação, então é só pedi-la porque ela está disponível, porque é obrigatório, por lei, entregarem isto nas finanças. O artigo 17 do projeto de lei corresponde ao artigo 19 dos projetos do Bloco e do PCP. A redação proposta por estes dois partidos para a aplicação de receitas dos baldios é a mais detalhada, dispensando regulamentação posterior, que admitir-se levará à tutela efetiva dos serviços, digamos, florestais. Nós pensamos, digamos, que era a altura da gente assumir responsabilidades, mas não de uma forma que condiciona a atividade dos baldios. O artigo 19 do projeto, digamos, do projeto do PS, corresponde aos artigos 21 do Bloco e do PCP. A redação proposta pelos dois últimos partidos corresponde à afirmação do princípio constitucional da separação equivalente tratamento legal dos três setores do mesmo produção. Pensamos que não pode haver aqui qualquer desconexão. Há três setores que devem, digamos, gozar da mesma autonomia em termos de gestão e não estarmos um bocado a condicionar um dos setores ou a pressioná-lo para determinado tipo de argumentação. O artigo 21 do projeto PS parece retomar o espírito da alteração da redação da Lei dos Baldios pela Lei 72 de 2014, o que nos parece errado, que atribui a qualidade como parte a cada cidadão eleitor inscrito e residente nas comunidades locais. Esta ideia de configurar, digamos, o conceito de comparte, digamos, num quadro, numa tipologia dos cadernos de licenciamento dos compartes, parece, digamos, isto não tem sido fácil, digamos, gerir isto um bocado nas comunidades locais. Parece-me que aquela ideia que o PCP, o Bloco, digamos, avança, de uma listagem que é elaborada, que é discutida, que é aprovada, mas que não tem aquele formalismo de caderno de licenciamento dos compartes, porque isto depois dá o direito a que as autarquias possam interferir um bocado nesta questão. A redação do artigo 25 do projeto do PS corresponde ao do PCP do Bloco, no artigo 27, mas impondo a publicitação dos meios de comunicação. Nós entendemos que, com a desratificação que temos em muitas das nossas comunidades locais, essa ideia, para além de avisar, digamos, na missa ao padre, pôr um aviso convocatório e, eventualmente, utilizar agora, digamos, enfim, o endereço eletrónico, que isto por si só é suficiente, digamos, para uma ampla difusão, digamos, da reunião, e não precisarmos de ter que publicitar isto nos jornais, para além de dispendioso, há baldios que não têm dinheiro, digamos, enfim, para comprar um livro de datas, muito menos, digamos, para pagar estas despesas, digamos, de natureza mais burocrática. O artigo 29 do projeto do Partido Socialista, neste artigo, procura dar relevância à delegação de poderes da administração de baldios e alargar essa possibilidade a serviço ao organismo da administração direta ou indireta do Estado. Nós pensamos, digamos, que aquilo que configura já, que está contemplado no projeto PCP do Bloco e que até, digamos, já faz parte, digamos, da atual lei, a possibilidade de apenas haver aqui delegação para as câmaras, para as autarquias, juntas e câmaras municipais, e não esticar um bocado isto, digamos, para fora, porque podia-se dar o caso que, a determinado momento, digamos, é o Estado agora que diz qual é a entidade, digamos, enfim, que vai gerir, digamos, baldios, independentemente da opinião, digamos, das comunidades locais. Pensamos que é errado um bocado esta questão. O artigo 33 do projeto do Partido Socialista, esta norma responsabiliza o baldio por contraordenações praticada pelos seus órgãos agindo nessa qualidade. Esta foi uma das questões que mais crítica mereceu da anterior, digamos, lei, e o retomar um bocado esta ideia, digamos, de julgar as pessoas só porque estão a gerir, digamos, um património da comunidade e o gerem, digamos, gratuitamente, né? E que trabalham, digamos, sem qualquer tipo de remuneração, estar agora sujeitos um bocado a este tipo de contraordenações parece-nos, digamos, errado.
Para além disso, em tempo já com limite.
Então, eu vou terminar. O artigo 39, digamos, para terminar, o artigo 39 do projeto do Partido Socialista corresponde a esta, digamos, aos demais projetos, mas o proposto artigo 38 do projeto do PCP e do Bloco admite que se entende necessário a constituição de servidões em proveito dos baldios e sobre os baldios. Além disso, no número 4, explicita-se que os baldios não estão sujeitos a outras restrições de utilidade pública, além de que onerem em igualdade de circunstâncias os imóveis do setor privado. Nós entendemos, digamos, que qualquer ónus que venha para a propriedade comunitária, que não venha para restantes propriedades, pensamos que é errado. Pronto, tinha aqui mais alguma questão, mas depois...
Muito obrigado pela sua... por perceber de síntese, e vou dar a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimento os representantes da Baladi. Tentou ser, de facto, objetivo na sua explanação. No entanto, há aqui três ou quatro questões que eu gostaria que pudessem nos aclarar, no sentido que, enfim, tem sido um pouco a discussão que temos tido com os constantes representantes de outros organismos que aqui têm estado, nomeadamente, quer com a noção de comparte, quer com a possibilidade de negócio jurídico, quer, inclusive, com a questão do património autónomo e ainda a questão da Bolsa de Terras. Com a noção de comparte, enfim, é clara a posição da Baladi. No entanto, eu pergunto-vos, do ponto de vista do seu funcionamento, nós já tivemos aqui testemunhos que nos dizem que, de facto, há baldios que têm muito poucos compartes, ou seja, a gestão é feita por meia dúzia de pessoas e, de acordo com a atual lei, ou a lei que agora é proposta, não a que foi revogada, ou que está a ser revogada, a verdade é que compete a essa Assembleia de Compartes e ao seu Conselho Diretivo, por curto que seja, definir quem é que pode entrar ou não. E isto, de alguma maneira, vai coartar a possibilidade da comunidade, de facto, se estender e poder usufruir desse mesmo baldio. A minha pergunta é porque é que entendem que a designação dos eleitores, como estava previsto na anterior lei aprovada na anterior legislatura, era assim tão negativa para o funcionamento dos baldios, uma vez que sabemos que há baldios que funcionam muito bem e que são colocados à disposição da comunidade, mas também sabemos que há baldios que são fechados. E estando fechados, como compete a eles definir quem é que é comparte ou não, não há maneira de se abrirem para a comunidade e acaba por ser um negócio de poucos. Portanto, gostaria que a Baladi nos explicasse um pouco sobre o assunto. Depois, a questão da cessão de exploração e arrendamento rural. Os projetos de lei que neste momento estão em apreciação prevêem a cessão de exploração. E alguns deles, aliás, penso que quase todos, à exceção do PEF, que faz uma repristinação da lei de 76, falam num prazo de 20 anos de cessão de exploração, admitindo excepcionalmente até ir aos 70 anos. Ou seja, admite-se que possa haver uma cessão de exploração. As diferenças, enfim, já tivemos essa discussão aqui ontem, as diferenças entre o arrendamento e a ação de exploração não são muito grandes, a ação de exploração pressupõe explorar alguma coisa que já exista, o arrendamento não é necessariamente assim, mas é um negócio jurídico em que alguém proporciona a outrem o uso de determinada coisa mediante uma retribuição. E, portanto, eu gostaria de perceber, e temos arrendamentos de 7 anos sendo rurais, temos arrendamentos florestais que podem também ser superiores a 20 anos e a 70 anos, gostaria de perceber porque é que defendem a ação de exploração e não defendem o arrendamento, sendo que, do ponto de vista da utilização por parte de privados, acaba por ser praticamente a mesma coisa. Depois, a questão da Bolsa de Terras. Se, de facto, é uma decisão que compete à Assembleia de Compartes, a integração ou não na Bolsa de Terras, porque é que entendem que não é, admito eu, porque já vos ouvi noutras ocasiões, admito que não seja admissível a inclusão nessa Bolsa de Terras por parte dos compartes que definem voluntariamente que devem integrar ou não na Bolsa de Terras. Quanto à questão do património autónomo, eu percebi, eu acho que é fundamental, e defendi a anterior lei, defendemos por causa da personalidade judiciária e tributária, e o que estava previsto, e na lei que está em vigor, é que havia isenção de IMI, e portanto isso estava absolutamente previsto. Eu não percebi que defendem a inscrição matricial, bem, não defendem a inscrição do ponto de vista perdial, no registro perdial, mas acabei por não perceber porque é que são contra a questão do património autónomo, se efetivamente existia já, estava já consagrada a isenção do IMI. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Baladi, Federação Nacional dos Baldios, ao Sr. Armando Carvalho, Pedro Miguel Gomes, José Lobato, José Teixeira e José Miguel Fernandes. De facto, é muito importante tê-los aqui para que possamos, em conjunto, analisar os projetos de lei e que a legislação final seja construída com base nas opiniões de todos. Agradeço também as críticas e a análise que fez do nosso projeto de lei. Julgo que é importante que depois nos mandem os contributos para que possamos fazer uma análise mais sistemática dessa, da vossa opinião e dos vossos esclarecimentos sobre alguns artigos. É muito importante estas audições com os principais atores intervenientes, associações florestais, que têm também um papel decisivo no sucesso destas iniciativas, mas também na implementação dos próprios diplomas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o Projeto de Lei 282-13, que estabelece, portanto, as bases de organização, gestão e funcionamento dos baldios. Com esta proposta, o Grupo Parlamentar pretende devolver a gestão dos baldios às comunidades, garantindo que os mesmos não possam ser incluídos na Bolsa de Terras, como já foi falado aqui, porque, como todos concordamos ainda ontem nas audições, não é compatível com o estatuto comunitário que os baldios têm. Os baldios situam-se principalmente nas zonas norte e centro do país, principalmente em zonas desfavorecidas, que é também, eu sou do distrito de Bragança, e portanto conheço bem esta realidade, ainda com fenómenos de desertificação e envelhecimento populacional, servindo também as populações. Gostaria de começar por perguntar aos representantes da Baladi se nós concordamos em absoluto com a importância da vitalidade dos baldios. No entanto, gostaríamos de saber a vossa opinião sobre um aspecto que tem sido aqui referido em muitas audições e que nos preocupa, que é, de facto, o envelhecimento populacional e a capacidade dos próprios Comissão de Compartes ter a capacidade de gestão, acompanhada também pela iliteracia dos próprios compartes. Como é que nós conseguimos envolver novas pessoas e como é que podemos ter uma gestão eficiente e eficaz dos próprios territórios? Nós concordamos em absoluto com aquilo que a Baladi escreve sobre os baldios. Diz que os baldios são um motor de associativismo que implica uma abertura dos compartes para resolver os problemas comunitários. Por outro lado, aquilo que foi referido hoje aqui, que diz respeito ao artigo 3.9, diz o baldio, enquanto meio de produção comunitário, está excluído do comércio jurídico. Portanto, é um contraponto àquilo que foi dito sobre o comércio jurídico e o facto de o Partido Socialista apoiar. Está aqui bem referenciado no ponto 9 do artigo 3º, que está excluído do projeto jurídico. Por outro lado, o ponto 5 do artigo 5º, que também foi referido relativamente à cessão da exploração ou arrendamento. É preciso esclarecer que a cessão do artigo 12, peço perdão, nos termos dos números anteriores, pode efetivar-se por um período de 20 anos, sucessivamente prorrogáveis por iguais períodos. E, portanto, relativamente ao registro, e ainda que o registro não seja o termo mais correto, eu julgo que não se trata de controlar, julgo que se trata de acompanhar, com uma informação sistematizada dos próprios limites territoriais dos baldios, de forma a que essa identificação também possa dirimir alguns conflitos que existam dentro do próprio baldio e que o Estado possa acompanhar a atividade dos baldios e ter uma informação atualizada, sistematizada, para que o ICNF, o Estado, nesta possa acompanhar estas situações. Depois também queria saber a vossa opinião sobre a afetação das 20% das receitas à gestão florestal, porque julgamos ser prioritárias de reinvestimento na gestão florestal para diminuir o risco também, sempre acoplado nestas áreas, de incêndios e focos de incêndios. Muito obrigada, para já é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação da Baladi. Ouvi com muito interesse a intervenção que nos trouxeram. Foi um pouco lida a correr, porque certamente haveria muito para dizer e manifestamente o tempo era curto e, portanto, renovava o pedido do Sr. Presidente que depois nos fosse remetida o vosso parecer por escrito para que o pudéssemos estudar de uma forma mais com maior atenção e com mais detalhe. Nós, genericamente, e por aquilo que consegui apanhar, estamos de acordo com as críticas que foram feitas e com os sublinhados que foram feitos. Eu permito-me só aqui apontar três ou quatro matérias sobre as quais acho que vale a pena fazer esse sublinhado. O primeiro é sobre, de facto, a importância da definição e ficar vincado na lei que os baldios são um subsetor comunitário, portanto, que é uma definição de propriedade muito específica que tem tudo a ganhar em ficar, parece, logo à cabeça do diploma, como, aliás, o diploma do Bloco de Esquerda faz e do Partido Comunista Português também. Depois, essa definição deve marcar todo o articulado daí para a frente e, portanto, não deve haver qualquer ponto de um articulado subsequente que deixe margem para interpretações dúbias ou que abram brechas nessa definição e nessa marca identitária. E, de facto, nesse ponto, as palavras contam muito. Portanto, estamos a fazer uma lei e, portanto, não é indiferente que se use uma ou outra palavra, não é um exercício gratuito. Quando se fala de cessão, ou quando se fala de arrendatário, quando se fala de património autónomo, ou se fala de imóveis ou de equipamentos, portanto, não estamos a falar de minudências, estamos a falar de expressões ou palavras ou referências que possam, de alguma forma, induzir a abrir brechas na definição matricial de património comunitário e daí é essa definição que queremos que partilhamos com o Baladi. Depois, também nós procuramos no diploma que apresentámos fazer uma definição completa e exaustiva para evitar a necessidade, ou enfim, a suposta necessidade de posteriores interpretações de governos que venham, de alguma forma, interpretar ou introduzir dificuldades na aplicação da lei. Ela é o mais completa possível, o mais clara possível, sem dar margem para interpretações, começando por reconhecer a soberania da Assembleia de Compartes. E essa é essencial para nós, já o afirmámos várias vezes. Portanto, a Assembleia de Compartes é que decide se quer associar gestão partilhada ou não quer gestão partilhada, e essa vontade é soberana, ponto final, sem quês nem porquês. Portanto, a definição. E, portanto, aí, de facto, a definição do universo de compartes, nós apresentámos uma definição que, pelos vistos, é discutível, como tudo, e é muito discutida aqui. É uma definição que nós gostaríamos de saber qual é a vossa opinião sobre ela. Enfim, depois na leitura acabei por não perceber muito bem. Que é uma definição que nos parece, que, aliás, vem em conta de preocupações repetidamente expressas para Baladi. Portanto, que são, é um universo, uma visão bastante flexível, respeitando sempre a soberania da própria Assembleia nessa definição, mas que não se limita a incorporar na relação de compartes as pessoas que residem nessas comunidades e aí exploram a propriedade do baldio, mas também, eventualmente, outras pessoas que, por diversas razões, de ordem afetiva, familiar, de propriedade, o universo de compartes acha que devem ser incorporadas no universo de compartes. É essa visão que partilhamos e não acompanhamos outras visões de definição estrita.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Eu vou já acabar. Depois, também temos essa preocupação, acompanhamos na tutela, na questão da relação com o ISNF. Nós não podemos ignorar o histórico de relação conflitual que existe com os florestais, para usar uma designação mais genérica do que ISNF, e, portanto, pensamos que deve ser extremamente claro e não dar qualquer margem que se perpetue equívocos e tentativas de sobreposição àquilo que é a vontade dos povos nos baldios, e nesse aspecto também estamos de acordo com o Baladi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês. Faz favor.
Não, quem é deputado? Quem é que tem agora a palavra? Ah, Hilda, peço desculpa. Hilda Araújo Novo, Hilda, desculpe lá.
Muito obrigada, Sr. Presidente, está desculpado. Eu agradeço no nome do CDS a presença da Federação Nacional dos Baldios, o cumprimento. Nada, Sr. Presidente. Continuando, eu gostava de referir que não me foi possível acompanhar em pormenor a exposição rápida que fez sobre a posição da Baladi, e, portanto, agradecia também que nos fizesse chegar essa mesma exposição. Em relação àquilo que nos oferece dizer, nós entendemos que, pese embora os eventuais melhoramentos e aperfeiçoamentos que a Lei 75 necessitasse, entendemos que a lei trouxe vantagens e benefícios vários, porque entendemos que não desvirtua, mas sim clarifica o conceito de comparte, dado que ao longo dos tempos tem vindo a ser progressiva ao longo do tempo a ampliação e evolução do termo em si, e que neste caso terá sido de algum modo concretizado ou definido. No entanto, dada ter sido ou tem sido muito questionada essa nova definição, eu gostaria de perguntar em nome do CDS o que entende que, de facto, na sua perspectiva, deveria ser o conceito de comparte. Outra das questões que eu gostaria de levantar, e atendendo a que foi aqui já referido noutras alturas, as situações de abandono ou de dificuldade de gestão dos baldios, e que eu ouvi a Baladi agora referir como entendendo não deverem ser responsabilizados por contaminações cometidas nos baldios os seus órgãos representativos, e eu gostaria de perguntar como é que entendo que será possível dar cumprimento às obrigações que estão adstritas no que respeita à defesa da floresta contra os incêndios, do regime florestal, da utilização de recursos naturais. Como é que então entende que deveria ser feita essa responsabilização ou esse cuidado, como é que devia ser tido? Em relação à introdução da nova forma de utilização dos baldios por terceiros, nós entendemos também que está fora do comércio jurídico, porque são inalienáveis. Portanto, a cessão de exploração ou arrendamento são formas de exploração do que é comum. Portanto, não entendemos que haja aqui possibilidade de comércio jurídico, porque são inalienáveis. De qualquer das formas, tem levantado a questão, e nós gostaríamos também de saber qual é a posição da Baladi em relação a esta possibilidade que é acrescida de também ser possibilitada o arrendamento. Em relação ainda a outra situação que foi aqui referida anteriormente, foi dito que a normalização da contabilidade seria de difícil aplicação, dadas as restrições decorrentes das incapacidades daqueles que gerem os baldios. Nós entendemos que a lei assegurava a transparência na aplicação e na distribuição das receitas de exploração, instituiu-se a obrigatoriedade da apresentação das contas públicas anuais, e nós gostaríamos de saber a posição da Baladi em relação a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento a delegação da Baladi. Fizeram uma apreciação mais ou menos aprofundada das propostas que nos irão deixar, e é importante para o nosso trabalho futuro. Gostava de dizer apenas que o PCP tem vindo a intervir nestas matérias e na apresentação do seu projeto com uma preocupação muito clara, com a preocupação de salvaguardar os baldios e o direito que as comunidades têm ao seu usufruto. Isso pode parecer uma coisa esquisita, mas não é assim tão claro. Há experiências, ainda na audição anterior falava nisto, que eu sou de uma região onde já não há baldios, porque a determinada altura as apetências que havia para lhe jogar mão, jogaram-lhe mão, e neste momento as comunidades não têm baldios. No sul do país eles não existem praticamente. E por isso esta ideia de que alguém pode jogar mão aos baldios já aconteceu no nosso país. Por outro lado, a leitura que fazíamos da lei que ainda está em vigor era uma leitura que abria caminho nesse sentido. Nomeadamente, mexendo na questão dos compartes e aumentava a possibilidade de conflito. Por outro lado, abria a possibilidade do comércio jurídico, sendo o primeiro passo para a possibilidade de venda de baldios, e depois facilitava a sua extinção ou deixar de exigir uma decisão de tribunal para extinguir baldios. E por isso, era, podendo parecer, numa primeira abordagem, coisas relativamente simples, entendemos que estava criado o caminho para fazer esse percurso e que é preciso quebrá-lo. Gostava de perguntar Uma das primeiras coisas que queria perguntar e que tenho perguntado a todas as entidades que cá vêm é da importância dos baldios. É que às tantas fala-se de baldios, há aqui alguns discursos em torno, os baldios, isso era uma coisa de antigamente, onde quando a malta levava umas cabras lá para o campo e umas ovelhas ia apanhar lenha, hoje em dia a realidade é diferente. Desde logo coloca-se a dúvida que é se as comunidades que vivem hoje no interior do país já não têm gado e já não vivem dos seus gados e se já não usam lenha, nomeadamente para se aquecer, não utilizarão para cozinhar alguns, mas para se aquecer, se a lenha não é uma coisa importante ainda nos dias de hoje, nos territórios de baixa densidade e no interior do país. E se as novas formas de explorar baldios e de criar riqueza a partir dos baldios é ou não legítimo que as comunidades possam ter? Porque há outra ideia que parece que se cria, é que quando era para apanhar a lenha e para apacentar o gado, ainda vá que não vá, que as comunidades tinham direito. Mas agora que é possível pôr umas torres eólicas e produzir mais energias, isso as comunidades já não têm direito, porque já não sabem gerir, porque há um conjunto de argumentos que se criou. Ainda há pouco, na audição anterior, o argumento era de que os compartes já não podem, os compartes têm dificuldades no acesso às novas tecnologias. Isto vindo, curiosamente, daqueles que encerraram imensos serviços públicos pelo país inteiro sem se preocuparem se as pessoas tinham acesso ou não às novas tecnologias e aos serviços. E agora o argumento é este, que as pessoas não têm acesso às novas tecnologias para interagirem com o Estado. E por isso era fundamental perceber aqui qual é a importância nos dias de hoje dos baldios para as comunidades do interior do país e de baixa densidade. Depois, esta questão da definição do conceito de comparte parece-me importante. Nós não acompanhamos e por isso propomos a alteração daquilo que está em vigor na lei, que é a questão, o remeter para os eleitores, porque aquilo que consideramos e que observámos até quando a lei foi alterada e as audições que fizemos, é que há um conjunto de pessoas que foram obrigadas a sair das suas aldeias para encontrar melhores condições de vida, mas continuam ligadas a elas. E até pelo facto de terem saído e terem convivido com outras realidades, têm as melhores condições de ajudar a gerir o seu baldio e a criar condições na sua terra. Esses têm ou não direito, ou devem ou não ser afastados da gestão do baldio. Porque depois, com a questão da definição do comparte, prende-se outra coisa. É que há aqui defender que a lei tem que ser muito clara e tem que definir muito claramente quem é comparte. E o que eu pergunto é, as realidades são iguais em todos os baldios? Ou, em função da vossa experiência, há realidades muito distintas de quem é comparte nos baldios e noutros? Uma pessoa que é considerada comparte num baldio pode não ser noutro. É que a lei consagrou isto desta forma, parece que é pouco clara, mas é a questão dos usos e os costumes, não é? Os usos e os costumes estão consagrados na lei precisamente porque é impossível definir aquilo que, na minha perspectiva, gostava que confirmassem, é impossível definir, colocar na lei a diversidade que há nesta matéria. E, por isso, a questão dos usos e costumes é importante. Aliás, teve para ser deixada a cair com a anterior proposta, colocando só os eleitores, mas depois acabou por ser a anterior proposta e o PSD e o CDS acabaram por ir buscar novamente a questão dos usos e costumes e a colocar na lei. Outra questão é a questão da personalidade jurídica, e termino mesmo, a questão da personalidade jurídica é, agora foi introduzida na lei de 2004, mas antes de 2004 os baldios já faziam contratos. Como é que isso era possível? Porque se diz agora que é preciso personalidade jurídica para fazer, como é que fazia os contratos antes de 2004? E dizer que fizeram muito bem a falar na questão dos controlos, da questão da entrega dos documentos nas finanças, porque há quem diga que os baldios não são controlados e não há qualquer tipo de controle. E por isso foi muito bem esta referência, para se perceber que há mecanismos de controle também nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Representante da Baladim, Amando Carvalho, ou quem entender que deve falar. Faz favor. Depois tive um tempo, tem 10 minutos, está bem? Não, faz favor.
Muito bom dia, obrigado a todos pelo convite. Pedro Gomes. Exatamente. Eu vou apenas pegar aqui um outro ponto que acho que posso dar aqui algum contributo e depois deixarei para os outros companheiros para poderem responder. E ia começar, pelo menos, da minha experiência, e eu que sou técnico de campo e de terreno, qual é a minha experiência a nível de qual a importância do baldio, sendo que temos aqui pessoas que, como presidentes do Conselho Diretivo, e que têm, podem também ajudar. Neste momento, quem tem um baldio tem uma vantagem. Um território rural que tem um baldio tem uma grande vantagem sobre qualquer outro. Tem escala, tem toda uma área e um potencial de desenvolvimento muito grande. Até porque, se nós pensarmos atualmente, aquilo que, a nível legislativo, que se tem feito, ao nível do proprietário particular, é a agregação de pequenas áreas para criar aquilo que, no fundo, se vai assemelhar muito a um baldio, que é uma propriedade com uma escala, com uma dimensão grande, que pertence a um conjunto de pessoas. Por isso, o baldio é, neste aspecto, algo que já está mais à frente do que aquilo que se pretende fazer com os proprietários particulares. Neste momento, o baldio permite que estes territórios desertificados, com falta de acesso a muitas das coisas que têm as zonas do litoral, permitem que estas pessoas vivam com dignidade, sobretudo porque podem ir buscar e podem ir buscar a parte dos subsídios, podem ir buscar a parte de pensar de uma outra forma em termos de pastoreio, têm uma área muito extensa que eles podem aproveitar e que lhe permite, nesse aspecto que é muito importante, o baldio desempenha neste aspecto muito importante a nível dos territórios mais rurais, esta parte da dignidade das pessoas nestes territórios. Depois, queria tentar responder aqui à pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado do PSD e penso também pelo CDS-PP, que tem a ver com qual o problema de, na lei, estar a questão do caderno eleitoral. E eu vou-lhe dar vários exemplos. Um baldio pode estar numa freguesia, pode estar em duas, em três, em quatro. Ou seja, o território baldio não altera em função da freguesia. Se nós pensarmos que as freguesias alteraram nos últimos 50, 100 anos, 6, 7, 8 vezes, o que é que se passa com a propriedade? E pensamos num proprietário particular. A propriedade é alterada ou mantém-se? A propriedade é exatamente a mesma. Por isso, quando um baldio tem 3, 4 freguesias, quem são os compartes? São as pessoas de todas as freguesias? São as só de uma? Como é que isso funciona? Depois, outra questão muito importante que aconteceu, ao colar isto à questão das freguesias, tem a ver também com a união de freguesias. Temos um caderno, sabemos quem são os compartes, há uma união de freguesias. Quem passam a ser os compartes? Aqui uma freguesia chega a ter 3, 4 baldios. Um baldio pode estar em várias freguesias, mas numa freguesia pode ter 3, 4, 5, até temos, penso, uma freguesia que tem 18 baldios. Pronto. Isto, como estava anteriormente, é ingerível. É ingerível. As pessoas não sabem como se comportar, não sabem qual é a lista, porque a pessoa é deste lugar, mas na lista de eleitoral não está de onde é que é a pessoa, simplesmente é eleitor, e não há diferenciação deste aspecto. Isto inviabiliza qualquer tipo de possibilidade de fazer uma assembleia. Depois, uma outra questão também, que tinha a ver com a anterior lei, é que dizia que aí desenvolve uma atividade de agroflorestal e selva-pastoril. O que é que isto significa? É simplesmente que tenham atividade, ou que a atividade tenha que estar registada nas finanças, é simplesmente ter os terrenos, ou seja, estas definições, desta forma, e quando vinculadas desta forma, fazem com que outros tipos de pessoas se aproveitem forcem... Não, isto é verdade. Nós estamos no terreno e sabemos como é que as coisas funcionam. Não é? E chegam-nos estas dúvidas. Relativamente, queria também pronunciar-me rapidamente relativamente à questão do ICNF e ao registro da parte do ICNF. Nós estamos a falar de uma instituição que, ao mesmo tempo que é fiscalizadora, é gestora. E como gestora, não lhe conseguimos reconhecer que tenha mais mérito de qualquer outro tipo de baldio a gerir autonomamente. Até porque, como sabemos, o ICNF não cumpre aquilo que está na lei. Ora, se não cumpre a lei, como é que pode querer fazer os outros cumprir? O ICNF, quando fazemos o registro, aqui aquilo que está na proposta, penso eu, do PS, é a apresentação do relatório de contas e do relatório de atividades. Mas porquê? O que é que isto tem a ver com a questão dos limites, com a questão de dirimir conflitos? O ICNF nunca ajudou nenhum baldio a dirimir nenhum conflito. Nunca. Antes, pelo contrário, fomenta conflitos. O ICNF tem histórico de um conjunto de ações que foram feitas que permitia, em questões de tribunal, resolver muitos dos conflitos. O ICNF não toma qualquer tipo de posição, não ajuda as comunidades locais. E, por isso, nesse aspecto, penso que é preciso abordar muito bem esta questão.
Ora bem,
faz favor.
Ah, desculpa,
tem, tenha vontade.
Telegraficamente dizer um pouco isto. Digamos, não nos é possível, naturalmente, fazer uma análise exaustiva relativamente ao conjunto de perguntas que vieram. Acho que o conceito com parte é trave-mestra, digamos, desta lei. Digamos, ela mereceu já fortes críticas à anterior lei por parte do Movimento dos Baldios e eu creio que, digamos, era importante que esta Assembleia da República soubesse quantos processos entraram em tribunal depois da promulgação da Lei 72/2014, para ficarmos com uma ideia se ela veio, de certa maneira, simplificarem, se veio complexizar, digamos, mais o problema. O conceito com parte deve estar, de facto, ligado, enfim, ao uso e às tradições, digamos, das próprias comunidades. Digamos, estamos aqui numa situação muito diversificada e creio que é importante, digamos, hoje mais do que nunca, que haja uma maior revitalização do mundo rural, digamos, mas com aqueles que estão lá, com aqueles que conhecem, com aqueles que têm interesse, digamos, no próprio baldio. Estar aqui a criar uma, digamos, um conceito, digamos, oco, vazio, sem conteúdo, digamos, não nos parece, digamos, melhor, digamos, não era possível, creio que não é possível avançar mais. Figura de ambição e da exploração, de facto, vocês já disseram, os senhores deputados têm razão, figura de ação da exploração é uma coisa e o rendimento é outra. Pronto, bastou 48 anos, digamos, do Estado, digamos, a ditadura, estar entregue aos baldios, ainda há hoje comunidades locais que pensam que os baldios são património, ou melhor, são património público e não deles. Portanto, creio que esta ideia, esta figura do arrendamento, digamos, que pode ir até aos 99 anos, eu pergunto se depois de 99 anos de um terreno que eu tenho alugado, arrendado, se efetivamente a comunidade local via aquilo como uma propriedade deles. Bolsa de terras não nos parece correto, digamos, integrar. E eu creio que era preciso fazer uma abordagem relativamente aos baldios. A importância económica e social, digamos, dos baldios. Bom, dizer apenas que há aldeias em que a principal receita a entrar hoje, digamos, baldios, é gerada pela atividade, digamos, enfim, da pecuária. Né? É a principal atividade que nós temos um bocado, digamos, nos baldios. Dizer que os baldios não estão, digamos, devidamente aproveitados, digamos, é não conhecer a realidade, digamos, do nosso país. Nós temos baldios em que tem hoje, que criaram postos de trabalho estáveis, não precários, 10, 15, 20, até o baldio, digamos, que tem mais história nisto, é um baldio que criou 33 postos de trabalho em Vila Pouca de Guiar, no distrito, digamos, de Vila Real, que dinamizou, inclusive, atividades que hoje já têm IPSS a funcionar com a atividade própria, digamos, baldios. Mas quando se quiser fazer a crítica aos baldios, que se faça, e é justo, e ela vem, é sempre bem-vinda. Mas ter em conta que quem geriu, ou quem está a gerir, 75% ou 80% dos baldios neste país é o Estado e não são as comunidades locais. Se há alguma crítica a fazer, então comece por fazer ao Estado, porque é ele que gera tecnicamente os baldios. Os baldios apenas aproveitam, ou têm aproveitado receitas dos baldios para fazer investimento, para colmatar as principais carências da nossa aldeia. Contabilidade, digamos, também é um erro, digamos, acho que há aqui um equívoco muito grande. Hoje, todos os baldios são obrigados, por lei, a dar início à atividade e entrar, dando início à atividade, estão na máquina fiscal e a máquina fiscal tem que fiscalizar. E devo dizer, digamos, enfim, que há baldios que têm pago coimas por não entregar atempadamente, digamos, enfim, os papéis. As contabilidades, são obrigados a ter uma contabilidade simplificada. Nós defendemos que haja contabilidade simplificada, não defendemos é que haja contornações pelas razões que eu há pouco acabei de evocar. Portanto, dizer apenas que relativamente a isto, que é importante que se perceba que o que nós queríamos, que a Balade queria e que as comunidades locais agradecem aqui a esta Assembleia da República, é que a lei que viesse fosse uma lei clara, inequívoca, que não viesse cá com rodeios e que se olhássemos o baldio como uma propriedade comunitária. Também esta ideia de que o baldio tem que ser auditado porque está a gerir qualquer coisa que é público, é uma ideia falsa. O baldio gere, digamos, são receitas apenas, né, da propriedade comunitária. São receitas que têm a ver só com aquela comunidade. Se fosse, digamos, receitas públicas, acho muito bem que eles tivessem, digamos, todos os requisitos que têm outros tipos de propriedades. Agora, se estamos a falar, digamos, porque senão também podíamos perguntar por que razão é que não há nenhuma lei neste país, por exemplo, em que obrigue, digamos, enfim, que as cooperativas também se exponham ou também se façam, digamos, entreguem no Tribunal de Contas as contas, digamos, enfim, dos seus anos, dos seus balancetes. Acho que não. Acho que, digamos, nós devemos, e o Estado deve apoiar, porque nós temos hoje baldios em que, seja qual for a lei que sair, há baldios que têm capacidade para gerir autonomamente os baldios, há baldios que não têm capacidade, e isto deve permitir, a própria lei deve permitir que possa haver, digamos, enfim, ainda é a questão, até que as Assembleias do Compartes, de acordo com as suas competências, com a sua soberania, possam decidir aquilo que melhor interessar, digamos, para as próprias para as próprias comunidades locais. Porque esta ideia de... quando nós fazemos algumas observações críticas ao projeto do Partido Socialista, porque nos parece que nós não estamos a aprender suficientemente a realidade que se está a passar neste país. E a realidade que estamos a passar neste país é que há competências demasiado no ICNF que não estão a cumprir. Nós temos hoje PGFs, digamos, elaborados há 4 anos e que ainda não foram aprovados, porque, entretanto, o ICNF, digamos, não teve tempo ainda para os aprovar. Eu pergunto se é assim que a gente pode resolver os problemas. E esta ideia de que responsabilizar as comunidades locais por prevenções, na área da prevenção dos incêndios, acho que é não conhecer a nossa realidade. A prevenção é uma questão, digamos, fundamentalmente, que está ligada, digamos, ao Ministério da Agricultura e, muito particularmente, ao ICNF. O que posso dizer é que há centenas, digamos, conselhos diretivos de baldios que gastam uma maquia forte das suas receitas para ter equipas de sapadores florestais, para pagar equipas de sapadores florestais e para pagar homens durante o verão para prevenir, digamos, incêndios. Isto à custa, digamos, enfim, do orçamento, digamos, da comunidade. Finalmente, dizer que era importante para os movimentos de aldeias, para as comunidades locais, que a lei que saísse fosse uma lei, digamos assim. Nós temos dois exemplos. Temos um exemplo da primeira lei de aldeias, a 3906, que vigorou até 93. Temos depois de 93, que houve um grande consenso aqui na Assembleia da República e que vigorou até agora, digamos, enfim, era preciso, digamos, enfim, que esta lei pudesse ser, digamos, pudesse ser atacada nos aspectos mais negativos, digamos, que a lei tem, e que a lei que saísse agora fosse uma lei o mais consensual possível. E o mais consensual possível é, como foi aqui dito, digamos, desde que respeite, digamos, escrupulosamente as competências das próprias Assembleias de Compartes, em que o baldio seja visto como uma propriedade comunitária e não como uma propriedade pública, porque eu creio que há um piscar de olhos em vários projetos, digamos, tem havido um piscar de olhos em ver o baldio como uma propriedade pública, mas tendencialmente privada. Pronto, há aqui uma visão que perpassa no projeto do Partido Socialista que nós gostávamos que fosse expurgada, que é uma visão, digamos, enfim, tem ali princípios importantes, mas esta ideia que o senhor deputado Salveiro do Bloco já colocou, esta ideia de que é preciso enquadrar, digamos, o baldio, de facto, no setor cooperativo social. Não é por acaso, não sei, nem fui deputado, nem sei, mas aplaudi a ideia que os baldios, digamos, na Assembleia Constituinte começaram, digamos, a integrar o setor público e na revisão de 89 passaram para o setor cooperativo social. É aqui, de facto, que ele deve estar e, de certa maneira, é a trave mestra deste artigo 82, em que define quem são os setores e o subsetor comunitário está ao nível do setor cooperativo e social. E creio que se a lei não enquadra, digamos, os baldios, digamos, na Constituição da República Portuguesa, estamos, de certa maneira, a abrir alguma fragilidade do ponto de vista constitucional. E nós gostaríamos que o Partido Socialista enquadrasse, digamos, tentasse um bocado fazer um enquadramento que vai ao encontro da lei, vai ao encontro das comunidades locais e creio que seria um bom projeto.
Muito obrigado, Armando Carvalho, e muito obrigado também aos colegas que vieram da Baladi.
Há aqui uma coisa que... Isto sei que gera um bocado de polémica, que é o seguinte. Hoje disse que os baldios não têm personalidade jurídica e que, como tal, digamos, é um empecilho. De facto é, porque já há algumas entidades oficiais que não fazem contratos com os baldios. Quer dizer, o baldio tem capacidade jurídica para fazer contratos que geram milhares ou dezenas de milhares de euros. E não tem capacidade jurídica para fazer um simples contrato com o FP para pegar em trabalhadores que estão um bocado, digamos, nesse setor e pô-los a trabalhar, digamos, enfim, na prevenção, digamos, dos baldios. E nós queríamos nenhum dos projetos, digamos, pelo menos que eu fiz ontem, estive a ver os 3 projetos, nenhum projeto responde um bocado a esta questão. E eu acho que nem era preciso alterar nada, era preciso apenas dizer que o baldio são centros de imputação de direitos e obrigações e, como tal, podem fazer contratos com as eólicas, ter, digamos, equipas de sapadores florestais, fazer a exploração de pedreiros, contratos com a exploração de pedreiros, etc, etc. Bastava apenas a ver aqui a ideia de que o baldio, para efeitos de contratos, é um centro de imputação de direitos e obrigações e, como tal, digamos, enfim, pode, por esta via, ter o tal NIF e não haver problemas de espécie algum.
Muito obrigado, Sr. Presidente Abaladi. A Sra. Deputada Júlio diz que era uma coisa muito simples, tem de ser rápido mesmo, está bem?
Dentro do universo dos baldios, faz ideia de quantos baldios estão em questão ou estão a ser geridos pelo Estado?
Neste momento, Os últimos dados não temos, mas estão a sair hoje muitos baldios, digamos, da Costão e para a Autostão. E não sei mais porque, entretanto, a interpretação que o ICNF está a fazer depois da Assembleia da República anular o decreto regulamentar é qualquer coisa de escabroso, para não dizer outra coisa. É dizer aos baldios que entregam, como é de lei, a Assembleia uma ata da Assembleia da Comparte, a dizer que cessaram, digamos, enfim, a Costão. O ICNF manda uma carta a dizer assim: para já isto fica suspenso, porque vocês não podem ir para a autogestão, porque a Assembleia da República anulou o decreto regulamentar, digamos, da própria lei. O que nós achamos que isto não tem valor jurídico, mas o que é certo, todos os baldios que até este momento, digamos, enfim, passaram à autogestão, receberam do ICNF uma cartinha com este conteúdo. Mas neste momento, creio que andará por volta de 70% na costão e 30%, digamos, em autogestão.
Muito obrigado. Está respondido. Eu penso que terminamos a audição. Eu queria agradecer mais uma vez ao Armando Carvalho, ao Pedro Miguel Gomes, ao José Teixeira e ao José Miguel Fernandes a participação que tiveram neste debate sobre a revisão da Lei dos Baldios, e queria mais uma vez renovar o pedido de nos enviarem por escrito aquilo que são os vossos contributos para enriquecer a legislação. E os comentários também. E queria desejar uma boa viagem de regresso. Senhoras e senhores deputados, só um pequeno à parte. A Forestes está ali ao lado na Comissão de Ordenamento do Poder Local. Eu propus à senhora representante, que é a engenheira Rosário Alves, que viesse, como está aqui ao lado, que viesse aqui fazer a audição. Eles aceitam e penso que isso que nos libertava. Estamos aqui mais um bocadinho e acabamos as nossas audições de manhã. Concordam com esta metodologia? Muito obrigado. Então vamos nos despedir aqui dos senhores da Baladinha.